Jesus. Amém. Está contigo aí.
Amém. Para a gente é uma alegria poder estar com vocês, né? E desde ontem eu já tenho brincado com isso, né? Tendo o que o pastor Wellington falou, eu brinquei que a maioria dos meus exemplos eu tentei pensar entre os batistas para ficar fácil para vocês, né? E tem um pastor amigo nosso, pastor Paulo Mazzoni, pastor da Batista Central de BH, né? E ele disse que foi convidado para ser o preletor de uma conferência na Argentina. E o pastor falou, o senhor pode ir tal data? Ele falou, não, eu vou. Daí disse que ele desceu no aeroporto, tinha um outdoor já. Viu, grande conferência de milagres, anunciando que os cadeirantes iam andar, não sei o quê. O pastor Paulo Mazzoni já teve vontade de embarcar e voltar para o Brasil. Né? Quando o cara pegou, ele falou, o maluco, da onde que você tirou? Eu não sou esse cara, nunca fiz isso. Não, mas aqui vai rolar, pastorzão. Pode crer. E o negócio... Ele falou, eu fui desesperado, eu não fui embora porque não deu. Ele falou, mas nunca aconteceu isso no meu ministério. Né? E ele foi lá e disse que Deus fez. Né? Ele falou, foi a única vez na minha vida que eu vi milagre tão grande acontecer. E eu tinha plena consciência que não tinha nada a ver comigo, mas aquilo que o cara profetizou aconteceu. Os cadeirantes andaram, os cegos enxergaram, e eu saí moído. E ele falou, e foi a única vez. Então, não sei a expectativa que criaram em vocês quando me chamaram, mas o rolo é de quem criou a expectativa. Eu não tenho que superar nada, não, rapaz. O Hélio e os demais que se virem. Quem fez o outdoor que se vire para dar certo. É bom que eles fiquem em oração para funcionar. Mas para a gente é uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs, né, compartilhando um pouco da experiência que a gente tem. E eu falo, a época que a gente vive é uma época de muitas possibilidades, mas também de grande temor. Né? Ontem nós estávamos conversando à tarde com o Ministério Pastoral, diferente de outras épocas, porque aqueles que são mais experientes, para não falar velho, né? Os que são mais experientes sabem disso. Nós, muitas vezes, fomos educados numa época em que a sociedade mudava muito lentamente. Mudanças significativas aconteciam muito lentamente. Hoje, a sociedade, para o nosso padrão, está muito acelerada. Né? Eu vi uma estatística que fala assim que 30% dos cursos universitários, ou seja, os jovens da sua igreja que se esforçaram tanto para entrar numa faculdade, 30% das profissões, ao fim do curso, já vai ter perdido a relevância. E 70% das informações que eles receberam durante o período de formação já vão estar ultrapassadas na formatura. Né? Isso é uma consequência da sociedade hiperconectada na qual nós vivemos. Né? Às vezes você tinha equipes pesquisando em partes do mundo, mas isoladas. Hoje você entrando na internet, jogando a parte da pesquisa, você tem acesso a uma outra parte, às vezes do mesmo tema que uma outra equipe lá na Finlândia desenvolveu, e isso acelera o teu processo de descoberta. Né? Então hoje a gente precisa entender isso. Nós vivemos na sociedade em rede, e isso fez com que ela acelerasse muito mais. Eu falo, a igreja que nós organizamos hoje não é a igreja do nosso jeito. Eu sempre falava isso, se a igreja de Mandaguari fosse do jeito que o pastor Mano gostaria, ela seria muito diferente. Porque eu tive a minha experiência com Deus numa igreja tradicional, a central de Curitiba aqui. Né? A gente só falava aleluia em hino. Né? E quando cantava aquele, ele salva o pecador, aleluia, era a única hora. Era aquela dinâmica que os filhos não tinham cutinho para criança, programação. Não, a gente sentava com o pai do lado e se virasse para o lado, tomava um beliscão. E se gritasse, ai, ele falava assim, em casa a gente conversa. A gente sabia que ia rolar tudo, menos conversa. Né? A gente foi educado na igreja desse jeito, era a disciplina. Né, em igreja metodista ainda mais, a mãe de Wesley tirava os filhos para alfabetizar num dia só. Então imagina a disciplina que tinha. Né? Diz que o Wesley ela achou que era intelectualmente deficiente, porque ele demorou 2 dias para ser alfabetizado. Né? Eu falo, quem que faz isso? Então, a gente veio dessa disciplina, né? A igreja que eu pensava era de um jeito. E eu tive que entender que eu não estava edificando a igreja do meu jeito. Então, entenda isso. Se você pretende plantar a igreja, começar um movimento de grupos pequenos, não vai ser do seu jeito, vai ser o jeito de Deus. E Deus é bem mais criativo do que a gente. É só dar uma olhada em volta, ver o tanto de gente diferente que ele fez. Não é verdade? É diferente, tem coisa que você não gosta. Aí eu achei aquele cabelo meio diferente, né? Para não falar estranho. Hoje tem penteado que você fala, rapaz, né? Tem um pastor amigo nosso, que eu não sei quantos viram um seriado antigo, Daniel Boone. Né? Quantos lembram do Daniel Boone, que ele tinha um chapéu de castor? Tem vezes que o cara corta o cabelo e me lembra o chapéu do Daniel Boone. Eu dou uma olhada, né? Nós tivemos um rapaz, ele era dono de estudo de tatuagem, se converteu. Ah, bispo, o que o senhor acha de tatuagem? Vamos deixar para lá, amigo, vamos seguir. Né? Os caras se converteram e ajudaram a evangelizar um nicho, uma tribo que a gente não chegava. Né? Um dos caras que se converteu tinha uma sereia pelada no braço. Eu falei, cara, dá para pagar? Ele falou, não dá. Eu falei, dá para tatuar um biquíni por cima dela? Ele falou, ah, isso dá, pastor. Né? Então, tatuou o biquíni por cima da sereia e resolveu o negócio. Né? Eu só peguei o book de tatuador dele e dei uns símbolos cristãos para ele escrever, umas frases em hebraico para ser tatuagem tribal. Né? Tinha um monte de gente tatuada em hebraico, santidade ao Senhor no corpo, sem saber que estava escrito santidade ao Senhor, que era tatuagem tribal. E ele converteu o sócio dele. Né? E o sócio dele falou, ah, pastor, eu vou virar MC, MC El Shaddai. Eu sei lá o que é MC, mas tá bom, o nome El Shaddai eu reconheço. E o cara desse jeito evangelizou, um maluco desse jeito, evangelizou o filho de um presbítero da Assembleia de Deus. No dia do batismo do moleque, o pai veio. Aquele padrão, calça social, sapato, camisa social, botoada até em cima. Né, veio agradecer e falou, para mim não importa que o filho, meu filho está aqui com vocês, o importante é que ele fique firme com Jesus. Tinha chegado, Emilson, o nome do cara, o Emilson tinha chegado para ajudar no batismo, porque a gente sempre mandava descer as águas, quem Deus usou como instrumento para levar a pessoa à salvação. Chegou o Emilson para o batismo, uma camisa regata, cavada, aquela semana o maluco tinha raspado um lado da cabeça, tinha deixado o outro lado crescer, então, por um lado, parecia penagem de cacatua, por outro lado, né? E ele veio desse jeito para o batismo. Ei, beleza, pastorzão. Daí, quando o presbítero da Assembleia me pediu um favor, falou, pastor, eu só gostaria de pedir um favor, que o senhor visse alguém para acompanhar meu filho. Eu falei, não, aqui todo mundo que chega, já chega acompanhado, tutelado por alguém. Eu vou apresentar para você quem acompanha seu filho. A hora que eu olhei para o Emílio, eu falei... Ele está ocupado. Um outro dia eu mostro. Um outro dia eu apresento ele para você. Porque dentro do modelo que aquele cara tinha desenvolvido de espiritualidade, o cara não era nem crente. Né? Então você precisa entender, se você é crente há um bom tempo, tem um modelo de espiritualidade que você já desenvolveu na sua cabeça. Tem ou não tem? A gente acha que os mais espirituais são assim. São assado, cara que nem o senhor é uma crise para mim, que eu nunca achei que alguém espiritual fosse tão zoador como o senhor. A imagem que eu tinha de um bispo metodista era diferente, você não viu nada, cara, tem que me ver no dia a dia. Né? Mas e Deus vai desconstruir isso, porque hoje tem gente que é fora dessa sua caixinha e Deus quer alcançar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você tem que ser melhor que isso, parceiro. Você tem que entender a criatividade de Deus. E você pensar a igreja que você vai organizar. Né? Porque vamos falar a verdade. Ontem eu estava conversando com o pastor Marcos Paulo. Eu falei, a gente vive essa crise na igreja. Né? A igreja tem as duas realidades, né? que ela precisa. Eu sempre brinco que são os dois ossos da perna. Que ela precisa, tem a galera que eu falo que é a galera do movimento, é a que traz essas conquistas, as novidades para o cristianismo, e tem a galera da organização. dentro da realidade que a gente era metodista, a tradição metodista, nós tínhamos os dois. George Whitefield era o cara do movimento, as inovações era ele quem providenciava, e o Wesley era o cara da organização. Era o cara que organizava para que as conquistas do movimento se mantivessem na vida da igreja. Porque o cara que é do movimento, ele não está nem aí. O negócio dele é viver. Oh, vamos usufruir do que Deus está fazendo. Agora, se deixar o moleque, o maluco, abandona o negócio e amanhã ou depois já está num outro lado. Então, se não tem a galera da organização, o rolo é quando a gente não consegue entender que tudo faz parte do mesmo corpo. Tudo faz parte da mesma obra e a gente começa a entrar em conflito. Eu acho que essa galera do movimento é muito irresponsável. Eu acho que a galera da organização é muito quadradinha, é muito fechada. Da igreja que devia ser complementar, começa a se dividir. É isso que a gente... Porque tem gente que é mais quadrado, é ou não é? O pouco que eu conheci de vocês, né, o pastor Silva tem uma mente aberta, ele é um inspirador de muita coisa aqui, mas ele tem essa graça de gravitar entre os dois mundos. Né? Que nem eu já falei, ele é membro do GKPN e foi presidente da convenção. Meu Deus do céu, era difícil entender, né, esse tipo de coisa. E na equipe dele tem gente dos dois lados, o pouco que eu conheci. Conversei hoje um pouco com o Rômulo, eu entendo que o Rômulo é mais o cara... do movimento, eu vou te preservar, não vou contar tudo. Fica tranquilo, o que eu vi nesta manhã está guardado, não revelo para ninguém, a não ser que pague uma coca, eu posso mudar de ideia. Está, né, aí o Rômulo, eu falei para ele que eu ia contar os casos, mas ia preservar a identidade, eu ia mudar o nome, eu falar, então, para preservar o nome é o Rêmulo que fez isso, não... não, né? Falei para ele. E ontem eu saí, depois do culto, para conversar com o pastor Marcos Paulo. Eu já vi que o Marcos Paulo é mais o cara dos processos, da organização. É aquele cara que desenvolve até esqueminha para expulsar demônio, né? É ou não é? Pinta o demônio, ele já chama o irmão do louvor, fala, vai tocando um hino aí, daí vira para o endemoniado. Agora vão saindo ao som do hino, dois em dois e sem tumulto, por favor. Né? E a gente tem essas duas realidades que convivem dentro da igreja. E eu tenho que saber me identificar para saber me assessorar de quem é do outro lado. Porque a galera da organização não está para competir com a galera do movimento, nem a galera do movimento para competir com a da organização. A gente está para se complementar. Isso é a multiforme graça de Deus. E uma igreja multiministerial que quer alcançar a sua geração tem que ter essa percepção. A gente tem que ser mais maduro, né? Aquilo que eu falei hoje, a sociedade é em rede. A sociedade em rede me permite ser bom, ser especialista num nicho e me cercar, me conectar com outros naquilo que eu não sou bom. Para eles me ajudarem a desenvolver que a gente, ou seja, em rede a gente é melhor. Isolado eu sou completo, mas em rede eu me torno melhor. Né? E hoje quando a gente pensa missão, avanço, trabalho, a gente pensa isso. Né? Tem um outro filme, eu não sei quantos irmãos viram, né, ele vem ajudando no planejamento hoje, chama O Homem que Mudou o Jogo. Não sei quantos já viram esse filme. Se não viu, vale a pena ver. É a história de um cara que mudou o jeito de jogar beisebol nos Estados Unidos. Porque antes tinha muita coisa que era intuitiva. Né? O cara que entendia do jogo intuía. E um cara de faculdade desenvolveu um software, listou uma série de competências, né, que ele entendia que os jogadores em cada posição deviam desenvolver, e ele listou um software onde ele pegava o BIR dos jogos e digitava lá, e depois, num tempo, ele tinha um panorama de cada jogador, tinha um perfil de cada jogador baseado em estatística. E a hora que ele trouxe isso para um manager, um dos líderes de um time de futebol, para apresentar esse jeito de organizar o jogo. E conseguiu seduzir um cara, e esse cara tentou convencer o técnico a escalar os jogadores de acordo com aquele perfil. E o técnico insistia em não fazer. Não, isso aí está errado, esse cara é melhor nessa posição. Né? E ele foi forçando o técnico a fazer isso. Escala o fulano para essa posição. Ele não queria o craque, que o técnico achava era outro. Ele ia lá e vendia o craque para um outro time. A temporada foi perdida. Mas ele forçou o técnico na temporada seguinte a escalar, segundo a estatística. E o time, segundo a estatística, hoje ele já foi superado, foi o time que teve a maior sequência de vitórias na história da Liga de Futebol Norte-Americano, só baseado nas estatísticas. Perdeu na final. Né? Quando ele perdeu a final, ele achou que todo o trabalho foi jogado fora. Veio o dono de um grande time e queria levar ele e o cara das estatísticas para organizar o time dele. Ele falou, ah, mas a gente perdeu. Ele falou, mas com o orçamento que você tinha na mão, você fez o que eu não consegui fazer com a minha equipe, que tem um orçamento 10 vezes maior. Com o orçamento que eu tenho na mão, você forma um time vencedor. Ele não topou, o cara do software topou, ensinou o técnico a trabalhar, ensinou o líder a trabalhar, foi campeão da Liga de Beisebol durante 3 anos seguidos, baseado em estatística. Hoje, na vida da igreja, a gente já tem muita coisa mapeada. Mas, às vezes, a gente continua fazendo a coisa de maneira intuitiva. Né? A gente tem muita coisa mapeada. Por exemplo, dentro dessa ideia de abrir grupos pequenos, você entende o que, que faz com que uma igreja que cresce e mantenha? Hoje nós temos vários princípios. Você precisa entender o que, que é básico, o que, que é fundamental. Né? O líder, o livro que a gente citou, O Desenvolvimento Natural da Igreja, apresenta coisas que eles falam, 8 marcas de qualidade das igrejas que crescem. Na visão daquele cara que fez um mapeamento, uma pesquisa em 1000 igrejas de 32 países diferentes, aquelas 8 marcas de qualidade existem, estão presentes em todas as igrejas que crescem. Né? Então, se você quer ter uma igreja viva e multiplicadora, usando a linguagem de vocês, segundo essa pesquisa, essas 8 marcas têm que estar presentes. Né? Não é a questão de quais os nossos pontos fortes. Ele desenvolveu uma característica que ele chama fator mínimo, que quer dizer, naquilo que é essencial, você tem que ser bom em tudo. Né? Você pode se concentrar nos pontos fortes, naquilo que é secundário. Tem coisa que é secundária e às vezes a gente dá porque é secundário um papel principal. Então você precisa identificar dentro do modelo que a gente quer desenvolver o que, que é principal, o que, que é essencial. Dentro dessa questão essencial, todo mundo precisa ser treinado, todo mundo precisa desenvolver. Nós estávamos falando ontem, nós resolvemos fazer uma igreja, organizar a igreja baseada em relacionamento e modelos referenciais, onde a pessoa no relacionamento tinha que ser uma testemunha viva do padrão de cristão que a gente queria desenvolver. Mas o que, que a gente quer ensinar? O que, que é essencial? Eu precisei treinar toda a minha liderança nesse viés. Porque a gente tinha uma liderança que era boa, habilidosa, talentosa na área, mas era um 0 à esquerda na área de relacionamento. Né? Eu tinha o meu líder de louvor, que era excelente na parte musical, mas ninguém queria trabalhar com ele no Ministério de Louvor. Né? Eu tinha uma líder de crianças que era muito criativa, excelente na área infantil, uma pedagoga conhecida na cidade, mas desorganizada num ponto que a galera da organização não conseguia trabalhar com ela no Ministério, porque de última hora ela sempre tinha uma sacada que mudava todo o planejamento. Chegou uma altura, os dois ministérios começaram a minguar. Eu fui conversar, o líder do louvor chegou para mim e falou, pastor, meu problema é que eu gosto das coisas certas. Porque a gente sempre se cega de argumento para ficar, né, dentro do nosso nicho. Não vocês, mas quando você conhece alguém que é especialista em desculpa, para não mudar. Quando você conhece alguém que é assim, não você, vira para quem está do seu lado, você está aqui no Lidera porque você quer mudança. Né? Se não, veio no lugar errado, cara, vai tomar café fora daqui. Né? Agora, tem gente que vive se cercando de desculpa para justificar o jeito dele ser. Esse cara veio falar, o meu problema é que eu gosto das coisas certas. Eu falei, é verdade. Essa é a diferença entre eu e você. Ele tomou um susto, eu falei, você gosta das coisas certas e você acaba com as pessoas para ter as coisas certas. Eu entendo que Deus ama mais pessoa que coisa. E eu prefiro ter as pessoas motivadas e as coisas um pouco mais desarrumadas do que matar as pessoas para ter coisa certa. Alguém que, cuja motivação está centrada em desempenho, em resultado. Eu falei, entenda isso, ter as coisas com excelência é o nosso segundo objetivo. Nosso primeiro objetivo, segundo Efésios, que eu entendo, é ter as pessoas desenvolvidas, motivadas. A Bíblia fala que ele deu os ministérios tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, a gente não utiliza os ministérios usando as pessoas para ter as coisas certas. Falei, até porque a gente entrou num padrão de querer ser melhor que Deus. Como assim? Eu vou falar aqui, vocês não filmem, não deem para o Carlito. Carlito é um muito amigo e eu respeito ele. Mas hoje a gente está naquele, não, a gente tem que fazer com excelência. Tudo com excelência, honra a Deus. Eu falei, não, dê o seu melhor. O que você precisa é dar o seu melhor, é diferente. Porque eu falei, o padrão do céu, dá uma olhada, Deus nunca fez nada com excelência. E tinha alguém que podia fazer com excelência, era ele. Mas em tudo que Deus faz, a Bíblia só fala que o que ele fez era bom. Agora, se Deus, que é Deus, se concentrou em fazer o bom, para que eu estou preocupado com o excelente? Né? Se ele que podia fazer com excelência, achou que o padrão do bom é para motivar a gente que nem a gente. Porque a gente entra nessa pira da excelência e vai ter que fingir, porque não é. A excelência de hoje é a superação de amanhã. O que é bom hoje, amanhã deixou de ser. Né? Quantos, quando foram morar na sua casa era excelente, era o top na tecnologia de construção da época. E 10 anos depois está uma vibe. Você não reformou, não incorporou algumas coisas, já ficou velha a moradia. Ficou ou não ficou? É desse jeito. Quando tiveram um carro do ano já, quando já adquiriram um carro do ano, que depois de 2 anos ficou velho, é assim. Né? Tudo vai sendo superado. E a gente vai perdendo de vista isso. Agora, o desafio de você organizar uma coisa pensando no futuro é grande demais. Porque a gente lê o futuro a partir do quê? Vamos lá, gente. Você lê o futuro a partir do quê? Presente e passado. E a coisa mais fácil é errar nessa interpretação. É ou não é? Vê os caras que lidam com tendência, ficam o tempo todo mapeando. A galera da área de informática. Algum tempo atrás, a Microsoft, Bill Gates, um dos bambambãs dentro dessa área, resolveu investir no que ele entendia que era tecnologia de futuro. Ele investiu no quê? A Microsoft desenvolveu o tablet dela, que sumiu. Porque o mercado migrou para um outro nicho. Gastaram milhões para desenvolver um tablet, por causa da questão da portabilidade, entenderam que depois do computador de mesa, o notebook, vinha o tablet. E o mercado migrou para onde? Smartphone. Né? Quem tem um telefone hoje que faz de tudo menos ligar? Né? A gente tem um escritório na mão. Quantas ligações você faz por dia? Quantos WhatsApps você passa? Quantos sites você acessa pelo seu telefone? Eu falei, eu fiquei atrapassado, eu usava o telefone só para ligar, meu Deus do céu. Né? Então, você interpretar para onde o futuro vai é quase impossível. Se você não ouvir aquele que é o grande eu sou. Para quem passado, presente e futuro é a mesma coisa. Porque é difícil a gente pensar um Deus da história que antes que todos os meus dias existissem, ele já sabia todos. A gente acha que está sendo original, acha ou não acha? Vou fazer algo diferente hoje. Deus já sabia que ia acontecer. Né? Fala, Deus, mas não dá para pegar o senhor de surpresa? O que, que você acha? Deus é pego de surpresa? Mas quantos conhecem alguém que é filho de Deus e já foi pego de surpresa? A gente é pego de surpresa, Deus não. Então, se eu quero antecipar a igreja do futuro, eu tenho que ouvir Deus. Então, a gente precisa ter essas duas coisas na mão para entender. Estatística, né? Alargar as minhas tendas, eu já falei disso, os limites das tendas estão aqui. Né? Porque quando a gente pensa em alargar a tenda, normalmente a gente pensa em espaço físico. É ou não é? Vamos alargar as nossas tendas, vamos aumentar o nosso templo. Tem nada a ver, cara. Né? O reino de Deus não vem de maneira visível, ele está dentro de nós. Então, alargar as tendas tem a ver com o quê? Uma desconstrução mental. Renovai-vos pela renovação da vossa mente, do nosso entendimento. Né? Ou seja, isso que a gente construiu como modelo de espiritualidade, jeito de ser igreja, precisa ser mudado. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ou é isso ou é a morte. Né? Quantos preferem renovar a mente? Certeza, por ser. É desse jeito, a gente não faz isso porque gosta, faz por necessidade. Sobrevivência, inteligência. Né? Então a gente começa a lidar com isso. Para isso a gente tem duas coisas, estatística no presente. Vocês sabem o que, que faz com que uma família decida participar de uma igreja? Porque a gente investe em vários programas para atração. Investe ou não investe? Mídia social, estamos na internet. Né? Esses dias um pastor me procurou e falou, bispo, nós já fizemos a homepage da nossa igreja. Eu falei, está 10 anos atrasado, ninguém fala mais homepage, cara. Esse troço já está ultrapassado. Né? Hoje tem uns outros, outras mídias, rede social, tem coisas que eu nem sei. Eu tenho que me assessorar dos meus filhos, só me meto a falar quando eles estão presentes. Eu falo, manda para o pai aqui, para o pai parecer conectado. Né? O negócio lá, porque tem coisa que a gente já... É ou não é? Eu sou da galera de informática, mas quando eu comecei a aprender, a gente teve que aprender linguagem BASIC e COBOL. É ou não é? Quantos estudaram BASIC e COBOL? Né? Quantos nunca tinham ouvido nem falar disso? Você deve ser da geração de 90 para cá. Né? Porque os primeiros computadores, aquela tela que ficava verde. Né? Aparecia um negócio verde, aí você tinha que digitar. O primeiro computador XP, eu acho que foi. Né? Quem teve um XP em casa? Né? 286. Né? Eu lembro onde a gente, como igreja, ficou feliz porque comprou um 486. Quando a gente viu o Pentium, falou, Jesus está para voltar. Né? Hoje no celular tem muito mais capacidade do que esse tipo de coisa. Né? Não tem como você acompanhar a mudança. Agora, tem as estatísticas na mão. E tem Deus que me sopra, diz para onde eu vou, inspira, mesmo que você não saiba. Né? Porque eu falo, pentecostal é revelação, tradicional eu tive um insight. Né? Então, seja insight ou revelação, Deus está te conduzindo sem vergonha. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ele que te conduz, criatura, você pode nem saber. Né? Mas essas sacadas que você tem, dá ouvido para elas. Ah, eu tive um insight aqui. Vai nessa pira, homem valente, mulher valente. Deixa Deus te conduzir. Agora você entende o que, que faz com que uma família decida frequentar um lugar? Qual a motivação? Porque a gente centra um monte de coisa pesada em propaganda que não faz diferença nenhuma. Né? Você sabe que, eu não lembro direito agora os números, alguém me mandou recentemente, mas quase 90% do que leva uma família a decidir é por causa de influência de pessoas do seu nicho de relacionamento. Convide um parente, convide um amigo, testemunho de alguém próximo. Então ela se sente motivada a frequentar por relacionamentos. Aquele investimento que a gente tinha grande em panfletagem, de distribuir folheto na rua. Quantos são da geração do folheto? Que a gente ia para a praça, entregava o folheto e falava, Jesus te ama. Né? Jesus te ama. Se fosse hoje, cantava só love, só love, só love. Né? Aquele negócio todo. Isso aí dá pouco resultado. Evangelismo na praça. Grandes concentrações evangelísticas. Tive alguém dessa, fala, pastor, eu tive o discernimento, a gente podia fazer um culto na praça, chamar o fulano para pregar e fazer o apelo. Eu falei, joia, vai dar desviado. Né? Mas, porque já não é o que funciona, funcionou uma época. Né? Já não é o que atrai, relacionamento. Agora você sabe o que, que faz com que um visitante que vem numa igreja decida permanecer? Isso tudo é estatística, já está mapeado. E muita igreja está se organizando com isso e crescendo. Né? Então, se você pretende plantar uma igreja, você tem que saber disso, é básico. Vira para quem está do seu lado e fala assim, seja crente, mas se esforça aí, parceiro. Estuda um pouco. Né? Não vocês, eu sei que vocês leem para caramba, tem até livraria, mas quantos conhecem alguém que é folgado? Justifica a folga dele só na base, não, eu oro e Deus me orienta. Tudo bem, Deus mandou você estudar. Mandou você conhecer a palavra, então para de achar que Deus abençoa a vagabundagem. Vira para quem está do seu lado e fala assim, seja crente, mas não seja vagabundo. Né? Porque às vezes a gente fica nessa e não justifica. Né? Então você sabe o que, que motiva alguém que frequenta uma igreja a permanecer? Uma família que vem na Igreja Batista do Bacaxiri, o que, que pode fazer com que ela fique? Normalmente, a visão de alguém que está fora da igreja é muito diferente das coisas de alguém que está dentro. O que nos motiva não é... Por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu vou lá porque eu gosto da palavra. Eu gosto de ouvir uma boa palavra, e uma palavra que é com conteúdo. Ninguém vem na igreja por causa disso hoje, amigo. Porque vamos falar a verdade, alguns dos maiores mestres da nossa época estão na internet hoje. Estão ou não estão? Quantos acham que o pastor Luciano Subirá é um mestre nessa geração? Ele não está pregando no Lidera, sou eu mesmo. Eu que estou aqui. Você veio para ouvir uma boa palavra, se enganou, que eu faço stand-up bíblico, e olhe lá. Né? Agora o Luciano está na internet. E você precisa entender o que motiva você a vir a esse espaço. Algumas motivações antigas não são o que motivam essa geração. Não são o que trazem essa geração. Eles buscam coisas diferentes nesse lugar. Né? O que eu falei, a gente é uma tribo separada, a tribo dos evangélicos, onde a gente tem uma linguagem própria. Tem ou não tem? Ei, irmão, desviou da fé. O que, que isso significa? Faz tempo que eu não te vejo. Não estou vendo você nos cultos da igreja. E na cela. É ou não é? Quando a gente fala desviou da fé, qual não crente entende isso, parceiro? Eu estava falando para os pastores ontem, em Mandaguari a gente teve que reconfigurar tudo, até a nossa linguagem. Porque chegava o pessoal na igreja, o pessoal ia cumprimentar. Qual que é o cumprimento padrão? A paz do Senhor. Quem que entende isso? Quem que entende esse tipo de linguagem? Crente. Né? Agora, não crente não entende nada. E eu estava na porta num dia, o pessoal recebendo, o cara falou, a paz do Senhor. Era uma mulher, ela devolveu de lá, a paz da senhora. Porque ela achou que ele estava dando a paz do Senhor, porque era homem, ela, a mulher, devolveu a paz da senhora. Eu falei, cara, dá bom dia, boa tarde, boa noite, que isso os caras entendem. Né? Isso. Então a gente começou a pensar, o que, que é inteligível para a gente e não é para o visitante? Né? Porque tem um monte de coisa que é a nossa coreografia. É ou não é? Na hora do louvor, fecha os olhos e levanta a mão. Mas se fecha os olhos, para que, que projeta a coisa lá? Né? Se é para fechar o olho, não precisa ter projetado. Se é para projetar, vai fechar o olho por quê? Então decide o que faz. O cara não sabia o que fazia. Se olhava, fechava o olho. Fechava um e ficava com o outro. Um olho no peixe e outro no gato. Né? Aquele negócio. E a gente não começa a perceber. Né? Essa aí eu não vou contar em detalhes. Depois, se você quiser, me procura no intervalo. Até ensino básico. Que a gente... Né? A oração. O que é oração? É conversar com Deus. Mas como que eu converso com Deus? A como você conversa com um amigo. Você já viu como essa geração conversa com os amigos? A gente teve que mudar o nosso ensino sobre oração. Porque a gente viu conversa da molecada, de cada 10 palavras, 7 é palavrão. E um dia a gente pegou um moleque orando. Do jeito que a gente ensinou, conversando com Deus como um amigo. Eu falei, tem que mudar, cara. Tem que falar que é um amigo que não fala palavrão. Porque o moleque estava orando do jeito dele, eu não vou usar as expressões aqui para não chocar ninguém. Né? E a gente não percebe, para a gente é claro, não é claro para quem está chegando, porque o universo dele é outro. Se eu quero tornar Deus conhecido nessa geração, eu tenho que tentar entender o universo do outro, antes de trazer o outro para dentro do meu universo. Porque foi isso que Jesus fez. Fez ou não fez? Teve um dia que eu estava lidando com era o meu pastor que responsável pela área de famílias numa crise com o filho. Né? Daí eu falei, cara, você esqueceu como que lida. Eu falei, você está pedindo do seu filho uma resposta que ele não pode dar. Eu falei para ele, faz o seguinte, chega aqui, Tunala. Né? Eu descobri que ele é autor de livro, autor de música e violeiro. À noite eu quero que ele toque uma viola. Quantos acham que ele pode vir tocar viola à noite? Aí, ó. Né? descer aqui. Eu chamei o Tunal, ele é um pouco mais baixo que eu, né? Era a realidade do pastor. Falei, cara, deixa eu ilustrar para você o que é que você está fazendo. Falei, com o pé plantado no chão, como você está, sem subir em degrau, sem subir em lugar nenhum, cresce e fica da minha altura. É possível? Não. Não dá. Eu falei, mas é o que você está exigindo do seu filho. Você está exigindo que ele tenha a perspectiva de vida que você tem, impossível para ele. Agora você consegue baixar um pouco e ficar da altura do seu filho. Porque você já passou por onde ele está. E uma igreja que quer ser relevante na sociedade tem que tentar pensar como eles veem o mundo. Quais são as angústias? Obrigado, querido. À noite é viola, hein? Do negócio. A gente tem que tentar pensar quais são as angústias da nossa época. Porque foi o que Jesus fez. Para tornar a mensagem clara e inteligível, ele deixou a glória, se encarnou, veio para estar do nosso lado. E viveu aqui como filho de Deus, mas sem a prerrogativa que ele tinha do lado do Pai para mostrar para a gente como pode ser feito. E hoje, em vez da gente entender isso, quando a gente usa Jesus como exemplo, ainda tem gente que fala assim, mas Jesus era Jesus. É verdade, você é você. Mas ele viveu com as mesmas tentações que você, com as mesmas coisas, porque tem coisa que a gente não pensa. Quantos aqui já tiveram dor de barriga? Dá para imaginar Jesus num dia de diarreia, cara? Mas foi, deve ter tido, né? Quando já tiveram coisa que você comeu e dá aquela vontade de arrotar. Fico imaginando Jesus ensinando as bem-aventuranças, passando o dia todo ensinando o pessoal. Oh, desculpa, gente. Né? Deu um negócio. Porque ele viveu como eu e você. Se não fosse assim, ele não podia interceder por nós. Nem podia ser aquele sacerdote cordeiro que tira o nosso pecado. Né? Ele pode nos socorrer nas nossas aflições, a Bíblia fala isso, porque ele sofreu, passou as mesmas aflições que nós. Então, se eu quero ser uma igreja, um povo missional, ou encarnacional, como a galera fala, em termos de missões, eu tenho que tentar entender as crises, as dores do pessoal, e entrar no mundo deles para trazer eles para nós. Sem isso, aquele nicho onde nós somos uma igreja que vive à parte, e se as pessoas quiserem, elas vêm até nós, é muito arrogante. Igreja assim sobrevive, mas com muita dificuldade. O crescimento, muitas vezes, de comunidade assim hoje é orgânico. Porque a gente tem a galera do movimento que está entendendo e invadindo, por exemplo, uma igreja que hoje já virou uma denominação, mas quando surgiu era um movimento no meio da moçada, a bola de neve. Era ou não era? Porque era uma igreja baseada em elementos que para a juventude da época era o surfista, o skatista, o púlpito original era uma prancha, era aquele negócio todo diferente. Eu até ouvi falar de uma reunião da Bola de Neve que pediram para o irmão agradecer, o irmão ficou de pé, virou para a galera, fez assim, valeu galera, agradeceu todo mundo e falou, alguém pode orar para a gente, então agora que o irmão agradeceu, porque até a linguagem eles não entendiam, era diferente. Né? Para a gente é normal, alguém pode agradecer para nós, já vai levantar e vai orar, é ou não é? Agora fala para a galera da bola de neve, alguém pode agradecer, como veio uma galera que não tinha tradição religiosa, o irmão ficou de pé e falou, valeu galera, aquele negócio, agradeceu, né? Depois o pastor teve que pedir, alguém pode orar para a gente? Né? Agora aquele movimento todo hoje se consolidou. E como eles perderam o viés, surgiram outros movimentos. Qual foi o grande movimento recente que agora também já não está atendendo às expectativas? Que a gente falava do movimento de mocidade, a onda. Quantos ouviram falar da onda? Onda dura, que era um movimento, está se consolidando uma denominação, perdeu a força de movimento. Eu estive conversando com o responsável pela onda, o Lipão. Eu falo que eu conheci o Lipão quando ele era Lipinho. Né? Ele é filho de um pastor que é amigo nosso, pastor Evaldo da Siloé. Conheci o Lipão há 20 e tantos anos atrás. Né? Hoje a cabeça do moleque me dá vontade. Moleque, você é muito novo para ser velho assim, cara. De onde você tirou essas veiarias na cabeça? Meu Deus do céu, moleque, vem cá. Só pode ser demônio que te pegou. Deixa eu orar por você, para você ter libertação. Né? O moleque começa com viés, agora está indo na contramão, cara. Né? Então a gente precisa ter essas questões do nosso meio que nos ajudam a entender Porque a igreja não é organizada do nosso jeito. Ela precisa ser organizada do jeito... Ah, bispo, o que, que faz com que uma família decida frequentar? Não vou dizer, você tem que pensar um pouco. Até o fim eu conto para vocês. Mas se você quiser saber, fique até o fim. Vira para quem está desse lado e fala assim, se perder não vai saber. Né? Depois eu conto para vocês. Né? Mas a gente precisa fazer um pouco de exercício. Agora, nessas coisas, um monte de coisa diferente foi acontecendo na nossa igreja, no viés de plantação. Aquilo que eu falei, dei alguns exemplos. Agora tinha maluco que era usado de um jeito. Sempre me falaram que lidar com muçulmano é difícil, porque muçulmano é doutrinado para não questionar, para obedecer. Então tem um viés de fidelidade dentro do islamismo muito forte. Eu não sei, não tenho um ministério específico com muçulmano. Mas eu recebi um ex-muçulmano como membro da minha igreja. Por quê? Porque um cara resolveu ser testemunha para ele. Eu já contei essa história. Nós tínhamos um irmão que tinha dificuldade, problema com alcoolismo. Né? Levou um tempo para recuperar o cara. Na hora que o cara se recuperou, lá em Mandaguari, não arrumava emprego, porque todo mundo já conhecia ele. Arrumou um emprego aqui na região de Curitiba, veio para cá, a gente falou, cara, não vai, a tua recuperação ainda é recente, você põe em risco. Ele falou, pastor, mas é questão de emprego. Não arrumo. Veio, não deu outra. Voltou a beber, perdeu o emprego, voltou para Mandaguari, bêbado de novo. E nesse período, bêbado, foi para a cela, bêbado. Um dia passou no bar, descendo para a cela de fogo, e encontrou esse muçulmano. Daí perguntou para ele, e aí, cara, tudo bem com você? O muçulmano falou, eu não estou. Ele falou, então eu vou te levar num lugar. Eles estão me ajudando, vão ajudar você também. E de fogo, levou o muçulmano para a cela. O muçulmano gostou, se converteu, porque um bêbado de fogo entendeu o que Deus esperava dele, que fosse testemunha. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você vai perder para o bêbado, cara? Você vai perder para o bêbado? Porque a gente fica levantando questionamentos, barreiras para fazer o que eu faço. Não, eu preciso aprender mais a vida toda. Enquanto a gente não chegar à estatura de Cristo, sempre precisa aprender. Eu preciso aprender mais, pastor Silvado precisa aprender. Né? O Rêmulo, o Rômulo precisa aprender. Ele precisa aprender a dirigir também, pastor Silvado. Você precisa dar uns toques nele. Né? Menino bom, bom, mas não como motorista. Né? Todos nós precisamos aprender o tempo todo. É ou não é? Eu aprendi a ser jovem, agora estou aprendendo a ser avô. Né? Amanhã ou depois eu vou aprender como ser alguém de 80 anos de idade. Algum irmão que está aprendendo. Né? Nós tínhamos um ministério da melhor idade, liderado por uma moça de 36 anos. Ela falou, eu queria chamar o pessoal da melhor idade. Um dos participantes do ministério falou para mim, um senhor de 86 anos de idade, falou assim, ela chama de melhor idade porque não chegou nela. Né? Então a gente vai tendo que aprender a vida toda, parceiro. É ou não é? Esses dias eu estava ouvindo um cara contar uma história, falou, cara, a melhor pessoa para guardar segredo é minha avó. Falei, é, sua avó tem essa questão do sigilo? Ele falou, não, ela tem Alzheimer. A gente conta, ela já esqueceu. E eles estão tendo que aprender a conviver com alguém com Alzheimer dentro da família. Né? Alguém com Alzheimer falou, quando ela lembrava, era a maior fofoqueira. Agora que tem Alzheimer, nossa, a gente conta o segredo, ficou joia. Né? Ela não lembra nada. E a gente vai ter que aprender a vida toda, mas aquilo que você aprendeu, você pode compartilhar. É o que Deus te pede. Vira para quem está do seu lado e fala assim, aprendeu alguma coisa? Tem alguma coisa que você já aprendeu na vida com Deus? Quantos aprenderam pelo menos uma coisa, querido? Aprenderam pelo menos uma coisa, levanta a mão. Levanta, para não ficar tão chato. Eu estou falando para vocês desde ontem, ninguém aprendeu nada. Né? Se aprendeu pelo menos uma coisa, pode passar. Eu demorei anos para entender isso, porque a gente tinha aquela ideia de multiplicação formatada. Estava contando, tem um rapaz, da época que eu morava em Curitiba, trabalhava no banco ainda, foi quem Deus usou para mudar a minha visão. O nome dele é Arlindo, apelido Soró. Trabalhava comigo no banco, foi aqui no Bacaxiri, ele foi membro do Templo das Águias um tempo, depois veio para Metodista. Hoje eu não sei mais onde o maluco está, eu acho que está na Metodista. Né? Agora o Soró se converteu numa viagem de moto que a gente fez para Londrina, porque o viés no passado era isso, a gente tentava trazer a pessoa para a igreja, para se converter num sermão. Então eu levei o Soró na viagem de moto, na tentativa de introduzir ele num culto lá em Londrina para ele se converter. A gente chegou num trabalho de jovens, chegamos atrasados, já tinha passado a parte da palavra, estava na social, falei, não, amanhã na escola dominical a gente pega. Fomos dormir no sítio de um amigo, perdemos uma hora, quando chegamos na... O pastor falou assim, vamos ficar em pé e orar para encerrar. Eu falei, à noite eu pego essa desgraça, não vai escapar. Ele falou, eu vou visitar um tio. Eu falei, só depois do culto, a gente vai na casa do seu tio, até a hora do culto você não sai do meu lado. Consegui levar ele para o culto. Daquela noite, um pastor aposentado, que o pastor tinha convidado para falar sobre dízimo. Porque na Metodista, antigamente, era assim, para a gente não ser marcado como dinheirista, quando a gente queria dar uma pilhada na arrecadação, a gente chamava alguém de fora para falar. E eu falei assim, Deus, o senhor não podia ter feito isso comigo hoje, não. Depois de tanto esforço para trazer esse cara aqui, eu nem prestei atenção no sermão. Né? E no fim do sermão, o pregador resolveu fazer um apelo para aceitar Jesus, que não tinha, e o meu amigo ficou em pé do lado. Teve um problema na roda da moto, precisava voltar de ônibus, entrava no serviço dia seguinte cedo. E ele me perguntando, mano, como que é isso? Como que é aquilo? Eu falei, cara, dorme aí, você não vai conseguir saber tudo numa noite. Eu estava cansado. A gente chegou no dia seguinte, eu vi ele conversando com o menino que fazia o serviço do malote, serviço de rua. Ele falou assim, cara, eu e o mano, a gente vai marcar uma viagem de moto para Londrina, você vai com a gente. Né? Você vai com a gente. O mano é meio barbeiro, mas o povo lá é legal, vale a pena. Fiquei ouvindo aquela conversa. O moleque saiu para o serviço do malote de rua, ele veio na minha mesa e falou, esse menino tem muito problema. Ele precisa encontrar o que eu encontrei. Ali Deus me abriu os olhos. O cara não tinha 24 horas de convertido, não sabia nada de Bíblia, não tinha noção nenhuma de teologia, sabia nada de nada. O que ele sabia era o seguinte, ele foi numa viagem de moto para Londrina que mudou a vida dele. Esse era o testemunho dele. Todo mundo que ele conhecia que precisava, ele estava chamando para viajar de moto. Era o testemunho dele. Eu falei, cara, eu estou há tantos anos, tem tanta história, é por causa disso que hoje eu só conto história, né? Eu falei, tem tanta história, eu estou preocupado em estabelecer um formato. Né? O cara do formato é o Marcos Paulo, não sou eu. Né? Eu estou preocupado no esqueminha. Né? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, que você não pode experimentar por causa do pecado, mas ele providenciou a solução para o pecado do homem, que é Jesus. Se você aceitar Jesus, vai poder usufruir do plano de Deus. Gostaria de aceitar Jesus? Quatro leis espirituais. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Eu fiz todos esses esqueminhas. Quem passou do evangelismo explosivo? Também me formei, era treinador. Porque eu ficava desesperado, até entender isso, que Deus esperava que eu contasse minha história. Quantos acham que assim ficou fácil? Você tem uma história para contar? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho um testemunho impactante. Amigo, o testemunho mais impactante que eu ouvi foi um dos mais simples. Um senhor, 60 e tantos anos, quase 70, ele falou assim, nasci na igreja, me converti muito novo, quando criança, nunca me desviei. Não conheço o mundo. Não sei como o mundo funciona, nunca me interessei pelas coisas do mundo, só me interessei por Deus. Mas uma coisa eu quero dizer também, esse aqui o mundo nunca conheceu. Sempre fui de Jesus. Eu falei, cara, eu podia ter esse testemunho, mas não tive. Nasci na igreja, desejei as coisas do mundo, lasquei com a herança, tive que voltar. Arrependido, estou mais para filho pródigo, mas não é um testemunho lindo? Alguém que pode falar isso, não conheço o mundo, nunca me interessei por ele, sempre me interessei por Jesus, mas esse aqui o mundo nunca conheceu. Eu já ouvi testemunho, ex-bruxo, ex-assassino, né? A gente tinha de tudo lá em Mandaguari. Esses dois aqui são ex alguma coisa. Eu não vou contar para vocês, para não ficar chato que eles estão aqui, eu vi ali o histórico deles no folder, puseram só coisa boa, eu não vou estragar. Né? Mas eu fui pastor dos dois, eu conheci, tiveram os dois que passaram por experiência, ex-encrenqueiro. Daí vocês olham para os dois e tentam descobrir qual dos dois que era. Né? Eis alguma coisa, a gente acha que é isso que chama atenção. Não, o que chama atenção é a tua história dita para a pessoa certa, que precisa conhecer. Né? A gente conheceu um gago que se converteu. Né? Eu falei, cara, mas como você se converteu? Fiz essa pergunta e tive que esperar 40 minutos até ele acabar de responder. Mas ele falou, eu sempre tive vergonha, um gago evangelista. Ele falou, eu sempre tive vergonha de falar com as pessoas por causa do meu problema. Eu falei, não dá nem para notar. Né? Até que eu vi um gago pregando, e eu me converti na pregação do gago. Eu falei, ele deve ter falado só Jesus te ama, né? Porque isso já leva um tempo do caramba. Né? Quem que vai imaginar que Deus vai usar um pregador gago para converter o outro gago que está no lugar, parceiro? Não é verdade? Quem nunca convidaria um gago para pregar? Levanta a mão. Levanta aí, cara, que eu sei que você nunca convidaria. Né? A gente estava brincando com o pastor Rômulo, quer dizer, né? Tem um pastor Silas da primeira IEC aqui. Quem conhece o pastor Silas? Filho do pastor Eduardo. O Silas no púlpito é uma benção. Quem só ouviu o Silas pregar não sabe, mas ele é gago. Só que no púlpito não gagueja. É um milagre de Deus. Né? Agora a gente, né, sou bem ponderado, respeito demais, mas a gente gosta de ficar zoando os outros. Né? Na verdade, não vale nada. Quando ia conversar, o Silas fica... Porque gago, você sabe o jeito de fazer bullying com gago? É tentar ajudar o gago a soltar a palavra. Né? Porque ele fica mais nervoso. É ou não é? Quem já fez isso com gago? Bispo, eu fiz sem ser intencional. Você enerva mais o gago. Gago engata mais. Você vai tentando ajudar o gago. Eu fazia isso de propósito com o Silas, só para ver ele engatar de vez. Né? Silas conversando, daí você ia tentando ajudar até que ele ficava nervoso, apertava teu braço para parar. Né? Eu falo, quando você imagina que Deus vai usar alguém assim? Mas usa. E usa alguém como você para alcançar pessoas do seu nicho. Então eu preciso entender isso, que a criatividade de Deus, nesse sentido, vai além do que a gente pensava. Nós tivemos uma cela na cadeia, converteu um monte de gente, fez com que os membros da minha igreja tivessem mais de 500 anos de prisão. Porque a hora que eles eram soltos e vinham para a igreja, a gente tinha de tudo lá. Agora, quem Deus usou para a cela na cadeia? Um cara que a gente nunca imaginou. Né? A gente tinha ele era luterano, casou com uma menina da metodista, acabou vindo para a metodista por causa do casamento. Quando nós começamos a mexer com cela discipulado, ele resolveu ir no encontro de discipulado, e eu acho que no encontro alguma coisa aconteceu, deu curto-circuito na cabeça do alemão. Porque ele voltou pirado. Pirado. O cara já era membro da igreja há 5 anos, ninguém nem conhecia. Ele voltou, queria fazer parte do ministério de coreografia na igreja. Imagina alemão na coreografia, amigo. Parece pinguim de geladeira. Né? E o cara ficava lá na frente, os passos para cá, para lá. Eu acho que chegava uma hora, dava uma pira tão grande, ele dava um grito no altar, falava, pulava e saía pelo meio da igreja, abençoando todo mundo. Né? Quando a gente tinha preletor de fora diferente, eu já escorava o preletor com 2 guarda-costas da igreja para ele não chegar e puxar o preletor. Porque teve um dia, Paulo Mazzoni estava lá. A gente esqueceu, achou que era natural. Um cântico para a direita. Ele pulou do altar, agarrou o Paulo Mazzoni aqui, veio arrastando o Paulo para a direita, para a esquerda. O coitado do Paulo na cola. Eu falei, animado, né? O louvor, né, Paulo? Graças a Deus. Eu falei, ia falar o quê? Eu morrendo de vergonha do negócio. Então, depois dessa experiência, tinha gente nova. Eu falei, você fica do lado, não deixa o fulano chegar neles. Né? Esse cara, malucão desse jeito, resolveu fazer uma cela. Ah, pastor, eu quero ser líder de uma cela. Jesus te abençoe. Tinha gente falando, mas como que vai ser a cela dele? Não tenho nem noção. Né? Do lado de fora, a coisa foi dando errado. Teve um cara que participou da cela dele durante um tempo, não firmou, acabou sendo preso, por alguns motivos, chamou da cadeia, pediu para ele conversar. Ele foi conversar com o cara e falou, oh, eu queria pedir perdão para você, eu tive a oportunidade de me livrar disso, não aproveitei. Agora eu estou aqui na cadeia e a hora que eu for solto, daí eu vou frequentar firmemente. E ele sentiu naquela palavra que Deus estava chamando ele a começar uma célula na cadeia. Ele veio falar, pastorzão, estou pensando em começar uma célula na cadeia. Eu olhava para aquele cara e falei, esse cara formatadinho desse jeito, lidando com os caras presos lá, não vai funcionar, mas que Deus te abençoe, vai nessa tua força. Homem valente. E era a célula mais fiel, não faltava ninguém. No dia da reunião estava todo mundo lá. Teve uma vez que deu confusão, e a gente teve que falar, esse tipo de expressão você não usa. Que ele falou, quem quiser aceitar Jesus pode aceitar, quem não aceitar fica na liberdade. Os caras acharam que era zoação. Você vai falar, fica na liberdade para quem está preso. Os caras acharam que era zoação. Eu falei, cara, tem algumas expressões que lá você não usa. Nós estamos fazendo uma revolta, isso aí você não usa dentro da cadeia. Mas começou, é o cara que Deus usou para evangelizar esse tipo de gente. Quando essa galera saiu da cadeia, levou a gente para o lado da bandidagem. Porque tinha cara que lidava com transporte de droga, para não chamar de avião. Tinha outros que lidavam com distribuição dos elementos. Então a gente passou a conhecer todo o crime organizado na região do norte do Paraná, a gente tinha contato. Uma vez sumiu uns microfones da igreja, um desses falou assim, pastorzão, eu sei quem compra, o senhor quer ir lá? Eu fui lá. Cheguei lá, o cara tentou enrolar, falou, pastor, eu não sabia que era do senhor, vou tentar recuperar os microfones. Ele recuperou dois, um terceiro já tinha ido para frente, falou, pastor, já falei com o cara que lidera, ele já mandou avisar todo mundo do senhor, mas ninguém rouba. Daí tinha um policial que cuidava, tinha os anjos do Senhor que acampam ao redor, e tinha a galera. A gente tinha um extra. Mas durante um bom tempo ninguém mais roubou nada. Teve um dia que assaltaram a casa da minha filha. Ela falou, pai, arrombaram aqui em casa. Daí eu falei, o que que levaram, filha? Ela falou, o notebook. Eu falei, amanhã a gente vai na polícia e registra o boletim de ocorrência. O dia seguinte, 7:30 da manhã, a polícia estava na minha casa. Eu acordei, fui lá e ele falou, ô pastor, desculpa a hora, assaltaram a casa do senhor? Eu falei, não, assaltaram a casa da minha filha. Ele falou, o que que roubaram? Eu falei, um notebook só. Ele falou, é esse aqui? Eu falei, é esse aí, onde vocês acharam? Eu falei, ah, disseram, estava meia quadra para baixo da casa da minha filha. A página de abertura do note era uma foto da família. Eu acho que o cara que roubou ligou, a hora que viu, é do pastor, é fria, largou lá, porque o cara já tinha mandado não roubar da gente. O cara já tinha mandado não roubar da gente, largou o note, veio parar na nossa mão. No dia seguinte, a gente teve um traficante que mandou chamar um líder de cela. O líder falou, o traficante mandou me chamar, o que que eu faço? Acerta a vida com Deus, cara, que na pior das hipóteses você vai ver Jesus hoje. Eu falei, pastor, eu não estou de brincadeira. Eu falei, também não. Eu falei, vou lá com você. Daí chegamos lá, o traficante falou, não, está aqui todo esse material, fulano trouxe para tocar por droga, já falei para ele que não vendo mais para ele. Pode levar embora. A gente na saída, o líder disse, ela falou, o que que deu? Eu falei, volta lá e convida o traficante, ele está prontinho para ser evangelizado, que ninguém faz isso, a não ser que Deus já esteja falando com ele. Agora é um método diferente de evangelismo, a gente nunca organizaria desse tipo de coisa. Esse ex-traficante também se tornou membro da igreja. E era um evangelista de primeira. Era um dos caras que mais levava a gente para a cela. Porque ele chegava para o cara e falava, você vai comigo na igreja hoje, quem que vai contrariar o traficante? Quem que vai falar não para o cara desse? Eu falei, cara, mas você falou que está convertido. Ele falou, por enquanto não, pastor, deixa, isso está ajudando. Isso aí está ajudando, a galera está vindo. E a gente deixava. Coisas que eu planejei, não. Aprendi no seminário? Não. Nós tivemos uma assistente social que veio nos procurar. Teve um diretor de colégio católico que veio procurar o Rafinha. Na época era o nosso pastor de jovens. Chegou para o Rafinha e falou, eu não sei mais o que fazer, as drogas invadiram o meu colégio. Eu não sei como lidar com isso. Falei, Rafinha, você falou que você é especialista, ajuda ele. O Rafinha falou, a gente pode oferecer ajuda, que a gente tem a célula, o que vocês puderem fazer. Né? E o diretor de colégio católico abriu as portas do colégio para a gente começar. O Rafinha começou a ir lá conversar com a galera que ficava fora de aula, ocupar os espaços que o traficante ocuparia para seduzir a molecada. Eu falava, leva uma galera junto com você. Se o traficante quiser atuar, vai ter que ser as claras, perto de vocês. E começou a fazer isso. A galera começou a se interessar, começou a fazer célula dentro do colégio. Estratégia que a gente nunca tinha. Depois de um tempo, né, diretor de faculdade, outros colégios abrindo a porta, porque esse diretor de colégio testemunhou que essa dinâmica mudou a realidade dentro do colégio deles. O que a gente fez foi só se colocar à disposição. Comecei a receber ligação de empresários da cidade querendo que fizesse célula dentro da empresa deles. Eu falei, mas por quê? Né? Eu descobri uma menina que frequentava a célula da igreja, uma outra que ela tinha levado para a célula, trabalhava com ela, na hora do almoço pediu, você pode me passar a célula porque eu perdi? Né? Daí ela falou, eu posso. As outras colegas de trabalho viram e falaram, a gente também quer participar. E lá a gente tinha célula para o homem e para a mulher. Os homens viram e falaram, a gente quer fazer. Ela falou, não, só pode para a mulher. O dono da firma falou, não, eu deixo você fazer aqui, até libero da primeira hora de serviço se for para os dois. Não, mas tem que vir alguém de fora para dar o homem. Era o esquema da nossa igreja. O cara liberou, veio alguém de fora, um dia esse cara conversando com outro empresário, o cara falou, cara, eu estou tendo perda de produtividade por causa de confusão dentro do espaço de serviço. Ele falou, na minha empresa eu resolvi. Falou, o que você fez para resolver? Um negócio dos crentes, um tal de célula. Depois começou a célula, resolveu os problemas de relacionamento entre os funcionários. Os empresários que queriam ter aumento de produtividade começaram a me ligar. Né? Falando, dá para o senhor começar uma célula aqui? Depois de um tempo, a gente teve mais de 40, 50 pessoas que vieram para a igreja por causa disso. A gente tinha planejado, não, surgiu. E tem outras situações que a gente conversa em um outro momento, porque meu horário já estourou. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs.
Está excelente. Está prestando conta aqui, ele só passou...